E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o último podcast de 2020. Eu sou a Cida Lucena. Pra falar a verdade, os natais passados eram bem mais divertidos.
Fala, galera. Meu nome é William. Realmente eu concordo que 2020 acabe rápido porque está difícil.
Antes da gente dar prosseguimento, eu tenho um recado interessante pro podcast de hoje. A partir desse programa, nós vamos contar com um número de telefone exclusivo para o podcast. Para quem quiser interagir com a gente, poder mandar mensagem via WhatsApp.
Sugestões de livros, de podcast que vocês querem ouvir, de histórias, assim, indicações também.
E até participação. Quem quiser participar Sim. Nesse podcast, leu algum livro que a gente comentou e quiser mandar aí o que achou para a gente debater. É uma forma de nos aproximarmos aí para o ano de 2021. Então, o número é o seguinte, DDD 11 96282 3852. Repetindo, 11 96282 3852. Vamos ao podcast, então. O livro de hoje é um conto de Natal do escritor Charles Dickens. Ele foi escrito no ano de 1843. Na época em que ele foi escrito, ele foi publicado em capítulos. Capítulos que foram publicados, se não me engano, em um jornal da época. E a ideia foi publicar ele em capítulos porque o jornal estava caindo vendas. E aí era uma forma de fazer com que as pessoas comprassem, adquirissem aquele jornal. Nós lemos a versão publicada pela editora LPM Pocket, publicado em 2003. E é um livro que, se eu não me engano, eu paguei uns 15 reais. Ele tem 130 páginas. Deixa eu confirmar aqui. 128 páginas. No decorrer da leitura tem algumas figuras para ilustrar o texto. E essa é uma história muito conhecida. Ela já foi produzida diversas vezes. Seja no teatro, seja como filmes, desenhos, animados, quadrinhos e por aí vai. E para complementar a nossa experiência de leitura, nós também assistimos o filme da Disney, né, William?
Sim, eu acho que é a porta de entrada para quem quer ter acesso a essa história, né? Normalmente... O pessoal raramente, eu acho que leu o livro. Ou ele ficou muito mais popular pelo filme.
Por desenho. E pra falar a verdade, ele segue muito bem, assim.
Bem fiel.
Ele segue muito a linha o que tá no livro, Conto de Natal.
É mais conhecido como Os Fantasmas de Scrooge.
O filme. Fantasma de Scrooge.
Então, Conto de Natal é o livro. E a adaptação da Disney é Os Fantasmas de Scrooge.
O Scrooge, ele vai ser visitado por três fantasmas. E eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com a nossa realidade, porque esses três fantasmas que vai visitá-lo, vai fazer com que mude o ponto de vista dele, mude a postura, mude o comportamento em relação a algumas coisas que ele não aceita, não aproveita.
Sim, a vida do Scrooge foi ficando cinza.
Então, aí, essa relação que eu acho que dá pra fazer é que 2020 foi um ano muito duro pra todos. E o Covid, ele fez a gente rever muitas coisas da nossa vida. Assim como os três fantasmas escuros fez ele rever coisas da vida dele.
De uma forma dolorida, a gente consegue enxergar, dar valor a certas coisas.
O Covid fez a gente enxergar de que não adianta fazer tantos planos. Não adianta ter o melhor carro do mundo, mais dinheiro. Porque na hora que ele veio, todo mundo ficou preso. Ficou refém da Covid.
Sim.
E o Scrooge, ele vai passar por situações que vai fazer ele rever da mesma forma que a gente.
É, o dinheiro do Scrooge realmente não trazia a felicidade que ele tanto achava que poderia trazer. Tanto que, já falando um pouco do livro, é uma parte que marca bastante que ele deixou o grande amor da vida dele por dinheiro.
Foi. Então a história começa assim, o Scrooge tem um sócio, que é o Marley. E o Marley, o que deu a entender é que ele tinha um ponto de vista muito parecido com o do Scrooge. Ele era tão sozinho quanto o Scrooge. O Marley veio a falecer e ele não tinha herdeiros. Ele deixou toda a herança dele pro Scrooge. E aí, 7 natais depois da morte do Marley, o Marley aparece pro Scrooge, todo acorrentado.
Dá a se perceber que a corrente representa todos os bens materiais que ele tinha construído na Terra. E ele traz essa visão pro Scrooge como se fosse um fardo. Tanto que ele fala que a corrente do Scrooge é maior que a dele. Então essa corrente, ela é bem simbólica, ela representa todo aquele apego, como os espíritas falam, que há espíritos que não conseguem acender a luz, ou a evolução, porque eles estão apegados aos bens materiais dele. Então esse primeiro fantasma, que não representa os três que virão, é só um fantasma mensageiro, que é o amigo do Scrooge.
Tá dando um toque, ó. É a hora de você acordar pra vida e mudar, ou senão você vai acabar aqui acorrentado como eu, ou pior. É mais ou menos isso que o Marley fala.
Que na verdade as correntes também podem simbolizar as coisas que a gente se prende. Que nem, ah, eu vou viajar quando tiver um carro tal, um carro bom. Não posso sair desse emprego, não posso fazer o que eu gosto, porque esse emprego paga melhor. Eu não vou fazer uma academia, uma musculação, porque eu não tenho tempo. Então a gente cria pequenas correntes mentais que impede a gente de avançar. Fazer realmente o que gostamos, nascemos para fazer.
Seguindo adiante. O primeiro fantasma que vai aparecer é o fantasma dos natais passados.
Sim.
Onde o Scrooge vai ter a possibilidade de visitar um período da infância dele, adolescência, até uma parte da vida adulta.
Sim.
O que que dá pra notar com isso?
Evocar o fantasma dos natais passados evoca os traumas, né, do Scrooge. Do abandono que ele teve, de uma relação ruim que ele provavelmente tinha com o pai. Só que é interessante que sempre um trauma, uma situação ruim, ela marca muito mais que situações boas. Porque o Scrooge tinha situações boas, só que ele havia esquecido daquele momento bom e fixado só nos momentos ruins.
É, porque quando passa ali, quando criança, passa ali comemorando os natais, ele um pouquinho mais adolescente com a irmã.
Uhum.
Só que na parte que aparece ele junto com a irmã, ele já tem uma... começa a ter uma vivência um pouco ruim em relação à família, que parece que o pai dele não aceita. E a irmã vai lá e convence o pai de que...
O pai, pelo espírito do Natal, já estava mais comovido.
A irmã do Scrooge convence o pai deles. E aí o pai permite que o Scrooge vá passar o feriado de Natal com a família. Aí depois passa o Scrooge abrindo mão do grande amor da vida dele, que você já comentou.
Uhum.
Pra mim, foi uma parte que passou muito rápido. Eu não peguei muito bem isso.
Não, foi uma parte que mostra o... Que é até interessante que ele tinha um chefe. Que foi o mentor
quando ele era
dele.
Quando ele era garçom.
Só que ele não era um mentor ruim. Só que o Scrooge visava só o dinheiro que o patrão dele tinha. Não a forma que o patrão dele vivia com aquele dinheiro. Tanto que ele valorizava o Natal, ele curtia as festas. Aí o Scrooge, talvez naquele medo de ser pobre, de não conseguir vencer na vida, ele faz uma busca incansável atrás de dinheiro, deixando alguns relacionamentos para trás. A namorada dele, que ele fez um voto quando os dois eram pobres, de ficarem juntos. E ele quebra essa promessa que ele fez pra ela, porque ele focou só em ganhar, só em ter. Ele deixou de ser aquela pessoa que ele era antes. Ele não era ruim, ele foi se tornando uma pessoa mesquinha.
Isso dá pra gente trazer pro dia a dia com pessoas do nosso convívio mesmo. Quando a gente vê a pessoa que trabalha, precisa ganhar dinheiro. E quando vai ver, o tempo passou, o filho cresceu, não viu a criança começar a andar, não viu a criança começar a falar. Deixou passar muita coisa despercebido, porque estava focado em trabalhar e ganhar dinheiro e juntar dinheiro. Enquanto isso, a vida ao redor aconteceu.
A vida passa, cachorro não tem gaveta. Igual eu vi uma ilustração mostrando a taça do Mundial do lado do caixão do Maradona. Na ilustração falava assim que não tinha espaço no caixão pra taça. E ficou bem, bem marcado isso em mim. Porque você não leva nada daqui. O fim de todo homem é a morte. Só que se o fim de todo homem é a morte, a questão é como vamos viver. Como que eu vou aproveitar esse instante de vida que temos. Então fica marcado isso. No caso, muitas pessoas às vezes se perdem atrás de dinheiro, atrás de status. Às vezes até uma forma de se defender do mundo, porque o mundo vai te deixando assim. Uma criança, ela não pensa em quanto ela vai ganhar. E a vida vai te batendo, vai te deixando mais seco, mais dura. Aí você vai se deixando sempre um pedacinho de você ao longo do caminho.
É. Então esse primeiro fantasma, ele fez a gente perceber que o dinheiro não é tudo. Você pode ter o dinheiro que for, mas se você não tiver pessoas, família, amigos ao seu redor, você vai estar sozinho. Que era o caso do Scrooge. Ninguém na rua gostava dele, as pessoas todas tinham medo dele quando ele passava.
E agora vamos ao segundo fantasma.
O segundo fantasma é o fantasma do Natal presente. É onde ele vai passar pelas coisas que estão acontecendo ali. naquele momento que ele tá vivendo.
Sim, o fantasma do Natal presente, pra mim, ele representa o instante, o agora. O fantasma do Natal presente, ele fala que tem 1842 irmãos, né? Que são, a partir do momento que começaram a contar o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. E ele representa o momento, tanto que o fantasma do Natal presente, ele dá muito valor ao tempo. E ele fala, ó, eu só tenho um instante, eu só tenho essa noite pra viver. E ele vai trazendo isso pro Scrooge, mostrando que...
Você tem que mudar aqui e agora.
E que aquela data era uma data que marcava. E ele começa a mostrar as pessoas se divertindo com pouco. As famílias reunidas, mesmo com pouco dinheiro, mais felizes, curtindo o momento.
E por mais que o Scrooge dava patada em todo mundo, as casas que ele passou... Todo mundo brindava a saúde dele.
Sim.
O empregado do escritório dele brindou a saúde do Scrooge lá no momento da ceia. O sobrinho, mesmo todo mundo que estava em volta, meio que fazendo uma piada, né, com o comportamento do tio.
O fantasma do Natal presente, ele traz duas figuras simbólicas, que é a... Qual que são?
A família?
Não, aqueles dois bichos que estavam no...
A necessidade e a ignorância.
A necessidade e a ignorância. Que ele deixa bem marcado isso pro Scrooge prestar atenção. Pra aprender, pra ele ter um vislumbre do... Como posso falar? Dessas duas instâncias que iriam, poderiam marcar ele. Da necessidade dele e da outra qualquer...
A ignorância. Então esse fantasma do Natal presente mostra essas figuras pro Scrooge. E a partir desse momento ele já começa a querer mudar. Ele sente necessidade de querer viver, de querer estar com aquelas pessoas que estavam celebrando a vida dele, mesmo ele sendo rabugento.
Tanto que ele se simpatiza muito com o filho do funcionário dele.
O Tim,
que ele é deficiente físico. E a morte do menino se aproxima, então ele consegue ver até a morte dessa criança. E ele não pode fazer nada, então ele percebe a impotência dele diante da morte.
E todos nós.
Todos nós.
Principalmente em ano de Covid.
Uhum.
Quem não sentiu medo de sair na rua e ser contaminado e voltar pra casa e não saber o que vai acontecer? O terceiro fantasma é o fantasma do Natal futuro.
Que representa, no caso do Scrooge, a morte.
Ele vai passar pelo que pode vir a acontecer com ele se ele mudar de atitude no presente.
Uhum. O fantasma mostra pra ele a morte dele. E ninguém se importando com a morte dele. O dinheiro que ele tinha não ficando pra ninguém.
Ninguém pra ir no enterro.
O pessoal debochando dele, comemorando a morte dele. E ele vê, no final ele começa a cair numa tumba, né? E não, ele cai sozinho, não sei se você percebeu isso. Ele não cai com nada. Mais uma vez, toco num assunto que não tem espaço pra onde você vai. Não tem bagagem pra onde você... Onde todos nós vamos. Como diz o Raul, não tem passagem nem mesmo bagagem no trem. Trem da vida.
Ei. Olha o trem.
Olha o trem.
Mais uma vez, fica claro pra nós que a vida é aqui e agora. A vida é viver, não é acumular dinheiro, não é acumular bens materiais. É acumular histórias pra contar. A vida é ser e não ter.
Hoje eu vou nessa mesma ideia. Eu acho que a vida, você nem acumula a história. A história, ela passa.
Não, mas você tem história pra contar.
Você acumula o momento, né? Assim, e a história vira uma lembrança enquanto você está vivo. Ninguém sabe o que veio antes e o que vai acontecer depois da morte. Então, o que podemos fazer é o que temos com o tempo que a gente tem. Que é aproveitar, não deixar para depois o que você quer fazer hoje. Porque o Covid mesmo, ele veio para mostrar que a vida é efêmera, que a vida é simplesmente... Ela é um sopro. Hoje você tá bem. Como diz um rap do 509E, ontem tudo bem com a família inteira, hoje um a menos. Parece brincadeira. A vida é isso. Posso estar aqui gravando podcast e amanhã não sei eu que vou gravar o próximo, porque eu não posso não estar aqui. Quem tiver a oportunidade de deixar as pessoas que amam com palavras amorosas, legais, deixem. E a vida também é muito curta para se guardar raiva, para se guardar rancor. E isso vai contaminando com o nosso coração. Eu acho que a vida, ela é o agora. Igual a Cida falou, é o agora. É a história que a gente tem pra contar. Ou contar em história da gente. Que aí a gente tá vivo no discurso do outro.
Mas uma hora será esquecido.
Depende. Só que aí eu concordo com você. Tudo tem um fim.
Ninguém será eterno pra viver a vida pela boca dos outros.
Sim.
No fim das contas, o que nos faz pensar e perceber é que temos que viver e não esperar momentos específicos, datas comemorativas, aniversários, aquela folga. Ah, eu tenho uma semana de folga, vou ver todo mundo. Façamos os momentos de estar com as pessoas que gostamos. Seja por 10 minutos, por 15 minutos, seja passar ali na esquina tomar um café, seja passar ali e dar um pacote de bala, seja lá o que for. Mas que você faça por onde estar com as pessoas que você gosta e não espere somente o Natal, o seu aniversário, o aniversário da pessoa. E não fique atrás daquela desculpa de que você, ah, tô trabalhando, tô estudando, tá correria. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, amanhã eu vou lá, no... depois eu passo aí, ah, vamos ver, vamos marcar de ir no cinema? Ah, vamos ver, vamos tentar. Vamos parar com esse vamos ver, com esse vamos tentar e vamos agir.
É, não espera você estar pronto pra ser feliz. Trazer um exemplo particular, uma vivência minha, que eu tenho uma Kombi. E na minha cabeça, quando eu comprei essa Kombi, eu só ia começar a andar com ela quando ela estivesse restaurada, quando ela estivesse boa. E quem tem carro antigo, falando, brincando, carro velho, Kombi, Fusca, Brasília, sabe muito bem que é um carro que ele não tem fim para restaurar ele. Ele tem sempre alguma coisinha para fazer. Então, o que foi que eu aprendi com essa lição? Que eu vou curtir meu carro do jeito que eu tenho ele aqui agora. Não, é uma pecinha que eu coloco, é uma voltinha que eu dou ali na rua, vou visitar meu pai, então eu vou curtir meu carro do jeito que ele tá. E ao longo da vida eu vou mexendo nele. Porque é um carro que eu sei que ele nunca vai ficar pronto. Sempre vai ter uma coisinha pra fazer. E a vida representa isso, a vida sempre tem uma coisinha pra fazer. Você nunca tá pronto o suficiente. Ah, agora estou pronto, agora estou feliz. Não. Felicidade não é um lugar, felicidade é estar. Então você pode estar feliz agora, respeitar seus sentimentos, sabe? Eu acho que é isso.
No fim das contas, os três fantasmas, ele fez a gente perceber que o tempo é precioso. Mais do que os três, acho que o último fantasma, ele fez o Scrooge perceber. Mas eu entendo isso que não é importante somente na época do Natal. Ele fez o Scrooge rever toda a postura dele em relação às pessoas que estavam ao redor dele.
Uhum.
E, consequentemente, o Scrooge mudou seu comportamento em relação ao Natal, que ele odiava, mas também mudou na vida, no dia a dia, em como tratar as pessoas, em ter pessoas ao seu lado, aumentou o salário
do funcionário
dele. Foi ajudar lá o Tim.
É legal que ele ajudando as pessoas, ele se sentiu muito mais vivo do que acumulando dinheiro. Interessante.
E ele continuou tendo dinheiro.
Continuou. Porque por a gente falar assim, ah, não fica correndo só atrás de dinheiro, o pessoal deve achar que a gente também não quer trabalhar, não quer ganhar mais. Você pode ganhar mais. Você pode querer trocar de carro. Só que você não pode se tornar um escravo daquilo, da função de ganhar o dinheiro. Querer ganhar mais todo mundo quer, eu mesmo quero, eu gosto de ganhar mais. Só que eu não vou tornar aquilo minha missão de vida.
São momentos e momentos, tem aquele momento que você vai correr atrás, mas quando você percebe que já deu pra dar uma estabilizada, que não precisa correr tanto atrás de dinheiro, de acumular tanto, aí você para e fala assim, peraí, agora eu vou viver. Já cheguei mais ou menos onde eu queria, já consegui entender que o dinheiro e a liberdade, eles podem andar meio que lado a lado.
Uhum.
E vou viver aqui em paz.
É o equilíbrio, né?
É.
Você também tem que trabalhar, senão você vive numa situação de miséria. Mas você também não precisa trabalhar 34 horas por dia, igual, às vezes, com vício. Igual algumas pessoas são viciadas em drogas, em bebida, em cigarro. Algumas pessoas são viciadas em trabalhar. Outras também já são viciadas em não fazer nada. Que aí já se torna o ócio. E o ócio também não engrandece ninguém.
Só se fosse o ócio criativo.
Não.
É.
O ócio criativo é que você não tá criando nada.
Não. O ócio criativo é o momento que você para e cria.
Não.
É. É o que, então?
O ócio é que você tá ocioso, não tá fazendo nada.
Mas tem um ócio criativo.
Ah, então tá bom. Eu não sabia desse ócio criativo.
Não? Você nunca me falasse. Você nunca estudou o ócio criativo?
Não.
Então tá bom. Bom, com esse último podcast, nós encerramos os programas do ano de 2020. Desejo a todos um Feliz Natal. Que 2021 venha repleto de coisas boas. Vem muitos programas por aí. E não esqueça de interagir com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que eu falei o número lá no começo e eu tô procurando o número agora e não acho pra poder falar de novo. Mas é só voltar lá no começo e dar um pause.
Também vai estar na descrição, né, do podcast.
É, também posso pôr.
Bom, desejo a todos também um ótimo Natal. Procurem curtir com segurança, com cuidado. Mas também não deixe isso assustar vocês, porque o medo também mata. dá pra curtir sem se arriscar muito. Um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo a todos.
Achei aqui. 11-96-282-3852. 11-96-282-3852. Envie seus áudios, suas sugestões de livros que você gostaria que nós comentássemos aqui. É, o que você achou dos livros que nós lemos? Bom, interaja com a gente aí pra tornar...
Críticas, sugestões...
Interaja com a gente aí pra tornar um vínculo, pra nos aproximarmos melhor nesse próximo ano que virá. Até 2021, pessoal!